Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Dr. Luciano Nora, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia de retina. E com muito prazer que integro esse time especial que é a Retina Pro. Então, cheguem logo aí e compartilhem com seus amigos, cliquem no like. E vocês sabem que podem nos encontrar em todas as plataformas digitais. Desde o YouTube, as plataformas de áudios para nos ouvir como se fosse um podcast, na hora que você estiver na academia, na hora que você estiver lavando a louça. E saiba que a gente está aqui para agregar na sua vida. E a gente acredita que pessoas mais bem informadas tomam decisões melhores e conseguem contribuir realmente de uma forma proativa para a sua qualidade de vida. Então, nós temos uma live semanal aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pontualmente. Falando sobre tudo aquilo que aborda a saúde, né? Nós somos uma clínica oftalmológica aqui de Belém do Pará, mas que temos um nível de abrangência grande. Mas a gente fala também sobre vários aspectos da saúde, né? Então nós já trouxemos pessoas para falar sobre saúde mental, pessoas para falar sobre meditação, já trouxemos psicólogos, pacientes, e um tema que não poderia deixar de faltar. É aquele tema que aborda a nutrição, né? A importância da qualidade da nossa alimentação em prol da nossa saúde. Então, avise os seus amigos que a live hoje realmente está imperdível. Temos um convidado muito especial, um cara que sabe tudo sobre alimentação. E eu quero convidar você que está aí a fazer perguntas, principalmente direcionadas ao tema que é a importância da nutrição, sobre diversos aspectos, desde longevidade, a controle do diabetes, ao controle da obesidade, enfim. Então, sem mais delongas, vamos chamar o convidado especial, que é o Dr. Lucas. Fale, Lucas,
Muito
boa
boa
noite.
noite,
Seja
tudo
bem-vindo.
bem? Como estamos? Muito boa noite. Eu sou o Lucas, nutricionista esportivo, trabalho também com nutrição comportamental e a gente muda vidas a partir da alimentação. Esse é o lema da nossa equipe.
Sensacional. E eu sou prova disso, na verdade, porque para quem não sabe, o Lucas, na verdade, ele é meu nutricionista, então ele faz o meu acompanhamento há muito tempo, há alguns anos, na verdade, e realmente a transformação que a gente consegue ter, não só no corpo, mas na qualidade de vida é realmente impagável. Então, Lucas, eu queria começar, perguntando para você a
Vamos lá.
respeito de algumas coisas, né? Então, assim, a gente sabe que a nutrição vem ganhando cada vez mais relevância e importância, né? Porque tem aquela máxima que a nossa pele é o que a gente se alimenta dela, né? Então, se a gente vai comer coisa ruim, muitas das vezes a gente vai ter uma péssima qualidade celular, de tecidos e tudo mais. E às vezes a gente vive até num mundo que às vezes meio que passa pano para a obesidade. E a gente sabe que obesidade, a gente não tem nada contra o obeso, nada contra o obeso,
Mas
mas a gente.
obesidade é doença.
É
Não
doença.
podemos descartar. É doença.
É um grande fator de risco. Então, Lucas, qual é o tipo de abordagem que você tem? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua linha de tratamento, né?
Perfeito. Antes de mais nada, nós temos a função de acolher primeiramente o paciente. Então, nada de fazer dietas esdrúxulas que eles não vão conseguir seguir, porque isso é um tiro no pé. Então, muitas das vezes os pacientes chegam com medo no meu consultório e quando eles veem a forma como eu abordo uma nutrição mais flexível, algo que encaixa a rotina dele nos objetivos que ele quer chegar, isso se torna muito mais simples. Então, ao invés de tirar tudo aquilo que o paciente gosta, a gente vai fazendo trocas ao longo do tempo. E uma dieta que começa de forma muito leve, com o passar do tempo ele percebe que ele está num padrão tão alto que ele nem se reconhece mais. Então, de forma flexível, a gente chega no alto padrão.
Sensacional. Você então é um adepto da dieta flexível, né? É
A
que é
gente
uma
faz a
dieta.
dieta flexível, mas sem deixar de lado também a qualidade nutricional, né? Que um dos problemas da dieta flexível, principalmente a americana, é justamente eles contarem apenas calorias e esquecerem dos nutrientes. Então, vou te dar um exemplo aqui básico. Que até um tema de discussão com muitos nutricionistas, que é o refrigerante zero. Lucas, refrigerante zero para dieta faz mal? Não. Para a saúde faz bem? Não. Então a gente fica nesse limbo. Nem tudo aquilo que é permitido, ele é 100% permitido. Tem que ter também adequação.
Nem tudo que é fit é saudável, né? Nem tudo
Isso.
aquilo que vai contribuir ali a respeito de caloria, na verdade, vai ser saudável. Mas assim,
Perfeito.
eu vejo você, na verdade, como uma forma de adequar o paciente. Há uma possibilidade de ter uma dieta boa, que o paciente consiga fazer, sem grandes restrições, mas também sem deixar o paciente livre para comer tudo aquilo que ele quer, mas justamente para o paciente conseguir ter um hábito saudável com o alimento, né?
Sim.
Então, assim, a gente escuta muito dizer por aí, assim, se você vai fazer uma dieta, você não pode comer pão. Eu mesmo já fui desse time, tá?
Já.
Assim,
Para quem não conhece, o Dr. Lute fazia low carb antes de chegar comigo.
Certo.
Tava comendo pouquíssimo carboidrato por gramatura de peso corporal. A gente modificou isso porque eu não acredito na low carb. Tudo que parte do nosso corpo de energia tem que gerar uma molécula. Vou falar aqui um pouquinho de bioquímica. Uma molécula chamada acetil-CoA, que é ela que vai iniciar o ciclo de Krebs. E tudo do nosso corpo tem que se transformar em glicose para poder gerar esse acetil-CoA. Então, a dieta cetogênica ou a dieta a low carb, ela não tem maior efetividade que qualquer outro tipo de dieta. Ela só deixa a pessoa um pouco mais estressada por aumentar o grau do estresse mesmo devido ao cortisol. Então, não gosto muito da low carb e dá para a gente ter resultados espetaculares comendo muito bem. Muitas das vezes, meus pacientes nem conseguem comer 100% tudo, porque é tanta coisa que a gente bota de opção que eles ficam, nossa, não, eu vou aqui no básico mesmo, porque às vezes eu boto de abóbora 200 gramas e eles ficam, nossa, mas dá só 20 calorias? Impossível. E dá. A gente trabalha com cálculo também, isso que é muito legal.
Muito bacana. E a gente também não está dizendo que não dá para você alcançar o sucesso com a low carb. Você consegue emagrecer com a low carb,
Exato.
você consegue uma série de coisas. Eu mesmo já fiz isso, só que a gente via que algumas coisas não eram tão alinhadas assim. Então, por exemplo, se você visa, às vezes, um ganho de massa magra, um ganho de musculatura, se você realmente visa ganhar massa magra até para ter a possibilidade de se alimentar mais. A low carb ela tem uma certa restrição, né?
Sim.
Então, é isso que a
Na
gente ouve.
verdade, quando a gente trata dieta mesmo. Vamos botar aqui vários nomes. Tem low carb, tem cetogênica, tem a high carb, tem a low fat, tem a high fat, tem a mediterrânea. Enfim, são infindáveis nomes. Lucas, qual é a melhor dieta para mim? Eu não posso te dizer assim, olha, Lute, tu vai fazer essa daqui que vai dar certo. Não, porque a tua vida atual é assim. Daqui a 6 meses pode ser diferente. Então, uma outra dieta vai encaixar. A grande diferença da nossa equipe e eu como profissional é que eu não tenho uma dieta única e exclusiva. Dentro desse modo mais flexível, a gente consegue encaixar todos esses modos de dieta. Porque um paciente, ele pode ter três, quatro dietas que funcionam com ele. Mas podem ter também 30, 40 que não funcionam. Então tem paciente que com a cetogênica se dá muito bem. Fica maravilhoso. Nossa, estou raciocinando muito mais rápido, estou dormindo super bem. E eu tenho paciente que quando faz a cetogênica, parece que acabou a vida dele. Então, tudo é um. Cada paciente é um universo, né? A gente tem que prestar atenção em todos os pacientes. Não dá para generalizar, principalmente se tratando de dieta.
É verdade, né, Lucas? Então, assim, nenhum bom profissional da área da saúde vai vender um protocolo básico, porque nós somos diferentes um do outro. Então, uma
Perfeito.
pergunta que o paciente faz, quando o paciente entra no meu consultório, doutor, vou operar de catarata, qual é a melhor lente? Eu falo assim, olha, não existe a melhor lente. Existe, às vezes, a melhor lente para um paciente, não é a melhor lente para outro paciente. Às vezes, a de um olho é diferente da de outro olho. Então, assim, tudo que a gente faz na medicina, no âmbito da saúde do paciente, na verdade, a gente tem que fazer uma forma personalizada, né? Mas, assim, Lucas, entrando um pouquinho mais tecnicamente falando, o que que é importante para o paciente conseguir fazer o que a gente chama de perda de peso? Porque a gente sabe que um dos maiores problemas da
Legal.
sociedade hoje em dia,
Sim.
um dos principais índices de mortalidade são de doenças coronarianas. São
Sim.
doenças que tem fundo em hipertensão, diabetes, obesidade, sobrepeso, dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicerídeos, enfim.
Triglicerídeos, sim.
Então, o
Perfeito.
que o paciente consegue fazer? O que ele precisa ter para ele ter perda de peso?
Perfeito. Vamos lá imaginar. O paciente é como se ele fosse uma balança, tá? De um lado ele vai ter a ingestão calórica, do outro lado ele vai ter o gasto calórico. A ingestão é tudo aquilo que ele vai comer. Se ele consome mais caloria do que ele gasta, ele está numa coisa chamada superávit calórico. Esse superávit ele pode levar ou à hipertrofia, se ele for um superávit proteico, ou ao engordar. Ele vai acumular gordura no tecido adiposo, ele vai aumentar o tecido adiposo dele. Isso vai gerar o sobrepeso, obesidade e doenças também como a dislipidemia. Como é que ele faz para emagrecer? Ele vai ter que consumir menos calorias do que ele gasta. Por isso que a gente sempre recomenda o básico, né? Tem que dormir muito bem, tem que treinar muito bem, tem que ter uma dieta excelente. Lucas, mas isso daí é muito difícil de entender. Não é tão difícil. Vamos imaginar que você tem R$ 200. Se tu gasta R$ 200, tu fica com zero. Se tu gasta 150, sobra 50. Esses 50 que sobraram é como se o teu corpo fosse utilizar para queimar tua gordura. Então, quando a gente trata botando em dinheiro, as pessoas normalmente entendem mais rápido. Então, eu sempre gosto de levar isso para o meu consultório também, coisas bem mais práticas, que o déficit calórico ele é proveniente dessa diminuição da ingesta calórica, não necessariamente do volume. Então, daí vai surgindo tantos outros aspectos, mas para começar aqui, déficit calórico é fundamental e não existe emagrecimento sem déficit calórico. Consumir menos do que gasta.
Perfeito. Então, para a gente emagrecer, pessoal, não tem mágica. Você tem que gastar mais do que consome, ou consumir
Perfeito.
menos do que gasta. Então, você pode fazer isso através do equilíbrio, aprimorando a atividade física, porque assim você consegue melhorar tudo no seu organismo, na verdade, né? Não só pensando em caloria, mas você consegue ganhar realmente condicionamento cardiorrespiratório, você consegue ganhar realmente uma melhora dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, os pacientes que têm retinopatia hipertensiva, os vasos sanguíneos da retina dele estão muito estreitados, afinados, um tentando comprimir o outro com risco de tromboses na retina. Então, o paciente que faz atividade física, ele ganha em consumir, ganha em aumentar o gasto calórico, mas em treinar o seu organismo. Mas fundamental, pessoal, como o Dr. Lucas está falando, é realmente você ingerir menos caloria do que você gasta. Agora, sim, Lucas, muitas dos meus pacientes, que eu trato muito paciente, eu sou especialista em retina, como você sabe, e eu trato muito paciente diabético. Eu trato muito paciente hipertenso. E o paciente fala: poxa, doutor, eu não consigo emagrecer, porque sempre que eu vou no nutricionista, ou sempre que eu procuro algum auxílio, eles restringem muita quantidade de alimento. É possível a pessoa conseguir ter uma ingesta satisfatória, ou seja, que a pessoa consiga realmente se sentir satisfeito e ainda assim comendo poucas calorias, como é que isso é possível?
Aí o conceito vai ser de densidade calórica. Quanto maior a densidade, menor o volume que a pessoa vai consumir. Vou te dar agora um exemplo, vou traduzir aqui. 100 gramas de arroz, que dá mais ou menos 4 colheres de sopa de arroz, tem a mesma densidade calórica que 240 gramas de batata inglesa, sim, a batata comum. Não estou falando da doce, a doce tem um pouquinho menos de volume para a mesma densidade. Então, sim, é possível. Existem diversos alimentos que a gente pode utilizar para gerar a sensação de satisfação, aumentando também proteína e fibras, porque vai gerar mais saciedade. Então, é todo um conjunto alimentar trazendo essa densidade calórica junto para esse paciente. E, normalmente, os meus pacientes diabéticos, principalmente quando estão pré-diabéticos, a gente consegue baixar glicada de 5,6 desce para 3, frações. Eles ficam muito bem. Comendo mais do que comiam antes, mas não em volume alimentar. Perdão, não em densidade alimentar, e sim em volume.
Perfeito. Então, pessoal, para botar pro português simples, é possível você comer uma boa quantidade de comida e ingerir menos caloria. Isso vai depender do alimento que você come, é isso que o Lucas está falando. Então, aqui a gente já está até quebrando alguns mitos. Então, tem gente que fala assim: ah, doutor, eu já troquei o meu arroz pelo o arroz branco pelo arroz integral. Lucas, o que é que o arroz branco tem menos caloria que o arroz integral?
Eles são quase equivalentes. Quando a gente vai botar grama por grama, eles são quase equivalentes. O arroz integral, de fato, vai ter um pouquinho mais de fibras, mas é irrisório. Ninguém vai chegar para uma dieta e vai falar assim: nossa, minhas fontes de fibras são do arroz. Não, para isso a gente vai ter chia, linhaça, saladas, frutas. É por aí que vai vir nossas fibras. É igual, vai seguindo também a mesma coisa do pão integral e do pão comum, pão branco. Obviamente, para um paciente diabético, a gente não vai prescrever, via de regra, um pão branco. A gente vai prescrever até ele readaptar e dar uma controlada na glicemia, a gente vai utilizar um pão com uma proteína. Mas, via de regra, dá sim para a pessoa comer aquilo que ele gosta, modificando pouquíssimo. Não precisa seguir o que o blogueiro fala lá, ai, só como arroz integral, porque arroz integral é o que há. Não existe isso, não existe alimento milagroso.
Entendi. Então, uma coisa importante que você está falando também, que a gente consegue perceber, né? A gente que é da área da saúde, é que a gente tem que ficar preocupado com a quantidade de carboidratos, né? De açúcares ali que vai ter no alimento, a quantidade de caloria. Mas uma das coisas que são, que na verdade é muito relevante, é a velocidade com que esse açúcar é absorvido. Explica um pouquinho aí para os nossos internautas o que é esse conceito, o que é que funciona. Tem alguma estratégia para a gente conseguir adequar, deixar essa absorção mais lenta, para o paciente não fazer um pico glicêmico?
Perfeito. Falando já de pico glicêmico, né, que é algo que a gente tem que evitar, não somente principalmente os diabéticos, mas não somente eles. Eu vou falar dos problemas dos picos glicêmicos, que já vai trazer, né, algo mais real. A pessoa que tem aquela barriguinha, sabe, aquela barriguinha que nunca sai, normalmente é justamente por esse pico glicêmico estar sendo muito atingido ao longo do dia. São pessoas que consomem carboidratos sem as fontes proteicas e de fibras. Mas, Lucas, para quem é diabético, isso daí pode dar algum problema maior? Pode dar algum problema maior. A própria degeneração macular, ela tem, que é uma doença, né, que o Dr. Lute atua em contra ela. Então, ela é afetada por esse índice glicêmico alto. Como é que a gente faz para evitar? Primordialmente, tem que ter proteína na alimentação. Uma quantidade proteica, como peixe, frango, carne. Leite e ovos também são fundamentais. Outra coisa proteica que as pessoas esquecem é as proteínas vegetais também são legais. Então, feijão é legal, ervilha é legal. Obviamente, não sozinhas, né?
Grão de
Não, o
bico, né?
vegetarianismo é possível, mas ele não é exclusivo, tá? Isso daí é mais uma coisa de conceitos. E evitar carboidratos simples isolados. Vou te dar um exemplo muito, muito comum. Pessoas que falam assim, ah, eu vou comer o meu docinho só depois do almoço. É muito melhor do que uma pessoa que come o doce e depois vai almoçar, por causa de índice glicêmico. Vai ser após uma refeição, vai ter carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, que vão trazer esse índice glicêmico para baixo, que é justamente essa velocidade da transformação do açúcar, do carboidrato em açúcar. Quanto menor essa absorção, quanto menor essa velocidade, mais fácil vai ser a pessoa de seguir dieta, porque ela vai ficar com fome em mais tempo, vai demorar mais a ficar com fome, a saciedade aumenta. Ela vai melhorar a pele, vai melhorar sono, ela vai melhorar tanto da vida dela que ela nem vai perceber que está diminuindo o doce ao longo do tempo.
Sensacional, é isso mesmo, né, pessoal? Então, assim, ó, você a abordagem que tem da dieta flexível, na verdade, é isso aí, permitir que o paciente tenha bons hábitos alimentares, dando um porcionamento e ajustando, né, aquelas alimentações, aqueles alimentos que vai ter um pico glicêmico e
É.
incorporando, às vezes, alguma fibra, alguma proteína que consiga deixar essa absorção um pouquinho mais lenta para o paciente não fazer aquele pico de glicemia. Porque um dos
Perfeito.
maiores problemas que tem, por exemplo, da retinopatia diabética, não é só a glicemia estar alta o tempo todo, é o paciente fazer picos. Então, como é que o paciente evita picos? É fazendo dieta, ajustando realmente isso aí, condicionado também a
Treinando também, né?
essa elaboração da alimentação, treinando, né, fazendo atividade física e ajustando com a medicação. Então, se você aí, que está em casa, acha que você controla a sua diabetes porque você toma remédio, desculpa, mas você está errado.
Tá errado.
É impossível, eu digo categoricamente, porque é o que eu trato todo dia. É impossível você cuidar do seu diabetes tomando só remédio, pessoal. O tratamento do diabetes, ele é um tripé. Ele é dieta, exercício e remédio. Se você não fizer tudo isso, é bastante complicado, tá?
Posso acrescentar mais um para esse? O
Show,
sono também é fundamental. Tem muito paciente que chega no consultório com a gente, eu tenho certeza absoluta que contigo é igual, que eles menosprezam o sono. Eles dormem pouco e acham que vai dar tudo certo, ou dormem demais e acham que está tudo certo por ter dormido muito. Não, o sono não está tendo qualidade. Então, essa qualidade do sono é fundamental. O treino, a dieta, a medicação e o sono. Eu acho que é fundamental. Essa as quatro principais pilares que a gente tem que ter.
Show de bola, exatamente. Então é isso, pessoal. Olha, não adianta você se enganar, tá? Claro que tomar medicação, aqui a gente não tá falando para você começar a fazer dieta para tomar medicação. Na
Não.
verdade, a gente está dando um adjuvante a você. Porque assim, a grande gravidade, o grande problema do diabetes é que ele não dói. Se ele doesse, o paciente ia se
É
sentir mais
silencioso, né?
cuidar. Exatamente. Então, quando o paciente percebe, o paciente já está com uma grave hemorragia no fundo do olho. Muitos pacientes, quando percebe, já teve um infarto, um AVC. Então, é fundamental que a partir do momento que você tenha o diagnóstico do diabetes e vá atrás dele, faça exames regulares, que você faça realmente toda aquela prática, tá? Que a gente está
Daí que é
orientando.
muito importante, até tu falaste no início da nossa live, que o paciente, quanto mais informado, mais munição ele vai ter, né? Então, tem muitos pacientes que, principalmente os homens, né, que falam: ah, eu não vou atrás de médico porque só fica doente quem vai com médico. Isso daí é de tamanha burrice que nem dá pra gente comentar. Mas quanto mais você está municiado de informação de profissionais competentes, melhor vai ser sua vida, maior vai ser sua sobrevida. Melhor vai ser quando você chegar lá na velhice e não precisar de ajuda para levantar, para ir no banheiro, não vai precisar de ajuda para poder se movimentar e fazer as coisas básicas. Então, isso é fundamental. Informação, né?
Com certeza. Lucas, eu conversando no dia a dia do consultório com diversos pacientes, o que eu noto é que às vezes eu pergunto para o paciente diabético, porque assim, a gente faz o tratamento e a gente percebe que tem uma certa. Evolui e piora, evolui e piora. Aí tem uma hora que eu chego assim: olha, você tem que ir no nutricionista. Aí na segunda conversa, não, eu estou tentando. Aí eu chego e pergunto para o paciente o que que ele está se alimentando. Aí o paciente vem: ah, doutor, eu como. No café da manhã eu como. Não, não é um café da manhã ruim, tá? O paciente chega às vezes, doutor, eu não sei exatamente o que que acontece. Eu vou ali, eu me alimento no café da manhã de frutas. Eu como banana, eu como kiwi, eu como maçã. E é esse o meu café da manhã. Tomo um suco, aí chega no meu almoço, eu como um pouquinho de carne, aí um pouquinho de arroz, só salada. E aí, o que eu percebo, grande parte das vezes, na verdade, é que às vezes, por pensar em querer ter uma alimentação mais natural, o paciente não percebe que ele está se restringindo de alguns outros alimentos fundamentais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância que tem o carboidrato, a gordura de boa qualidade, a proteína e a necessidade realmente da gente porcionar isso em todas as nossas refeições ou na maior parte delas.
Perfeito.
Comente um pouquinho aí para isso para
Show de
os nossos
bola.
internautas.
Um dos grandes problemas do diabético é essa glicemia, né? E com o passar do tempo, existe uma coisa chamada sarcopenia, que a senescência, que é o processo de envelhecimento, já gera isso. Então, você que está passando a sua idade aí, qualquer que seja a sua idade, você está perdendo músculo ao longo do tempo. Se você não está comendo proteína de qualidade, não está fazendo exercício físico, o músculo é fato, vai ser perdido ao longo do tempo. Então, a falta proteica é o que mais chega no consultório para mim. As pessoas que morrem de medo de comer proteína porque acham que ela vai engordar, ou então param de comer o carboidrato e trocam só pela proteína porque acham que a proteína é menos calórica, ou então param de comer as fontes de fibra alimentar porque já ouviram falar que dá gases, que, enfim, várias falácias que chegam no consultório para a gente e que acabam distanciando os pacientes dos três principais nutrientes que a gente tem, né? Que é o carboidrato, a proteína e o lipídio. Carboidrato. Existem carboidratos de índice glicêmico alto e os de baixo. Os de baixo são aqueles com fibras. Vou dar um exemplo básico. O arroz integral ele tem um índice glicêmico um pouco menor. A batata inglesa tem um índice glicêmico um pouco maior. O pão francês tem um índice glicêmico um pouco maior. Mas, Lucas, como é que eu faço para diminuir ele? Aí a gente vai usar os outros dois. Quando a gente utiliza a proteína e a gordura, que é o lipídio de boa qualidade, eles tendem a diminuir a absorção do índice glicêmico. Quando tendem a diminuir, e agora eu vou falar um prato que seria bem legal para isso tudo. Ao invés de eu comer um bife com batata frita, arroz e feijão, eu vou comer ainda o bife, só que ao invés de frito, grelhado, porque eu já diminuo a gordura entremeada na carne e vou fazer só de superfície. Já vou comer um arroz numa quantidade mais adequada, sem grandes exageros. Um feijão sem todos aqueles aditivos que botam nele, bacon, que aumenta a gordura desnecessariamente. E vou utilizar a salada para baixar índice glicêmico junto com um fio de azeite. Fica muito mais saboroso, fica muito mais com saciedade aumentada. O paciente ele se torna uma máquina de absorção, o intestino se modifica, ele se torna uma máquina de absorção, vai melhorar sono, vai melhorar todos os outros sintomas. Tem sintomatologia que é curada a partir da alimentação, porém sempre com o acompanhamento médico e nutricional. Não dá para fazer da cabeça, não.
Sensacional. Mas, Lucas, eu não estou aqui para fazer só pergunta fácil para ti, não. Eu estou aqui para
Manda
realmente
lá.
chegar e ir atrás de uma coisa. Então, assim, ó, pessoal, antes de mais nada, como a gente estava falando minutos atrás, cada abordagem ela é individualizada, tá? Então, o que que é o certo? O certo é você ir lá no consultório do Dr. Lucas, já já a gente vai falar sobre isso, ou ir num nutricionista da sua cidade, do seu lugar, do seu país. Tem muitos internautas de fora também do Brasil que nos acompanha lá em Portugal, enfim, em outros lugares, Cabo Verde também. Então, assim, a gente não está aqui para substituir nenhum profissional, a gente está aqui para somar. Mas,
Perfeito.
eu quero que você me diga o que seria um café da manhã de qualidade para a pessoa ter e já começar amanhã na dieta?
Perfeito. Eu posso dar três opções? Uma
Pode.
para pessoas que não sentem muita fome, uma para
Sensacional.
pessoas que sentem muita fome e uma para pessoa que gosta de misturar o salgado com doce. Pode ser?
Sensacional, vamos lá.
Perfeito. Então tá. Para pessoas que não sentem muita fome, se você for mastigar, tu vai enjoar rápido do café da manhã. Então a gente vai fazer uma batida. A gente vai usar whey protein, vai usar iogurte desnatado, vai usar banana e aveia. Vai ficar delicioso, vai, e se jogar bastante gelo, vai parecer um milkshake. Lucas, mas isso daí não é ruim. Whey protein, eu ouvi falar que é bomba. Não é bomba. Whey protein é a proteína do leite. Então não vai te fazer mal. Se você for intolerante à lactose, você vai usar o isolado, tá bom? Só esse é o perigo que pode ocorrer para não gerar gases. Para os pacientes agora que acordam com aquela fome de manhã.
Calma,
Vai
acelerada.
lá.
Qual é mesmo, shake? É whey.
Whey protein,
Tá.
iogurte desnatado, aveia e banana. Essa
Sensacional.
banana, ela
Mais.
pode ser substituída para os pacientes diabéticos por morango, tá bom? Porque a banana, de fato, para pacientes diabéticos que não estão em controle, ela vai aumentar um pouquinho mais a glicemia. E até os próprios médicos endócrinos gostam de retirar nesse início e eu concordo com eles. Troquem por morango, que tem quase nada de caloria. Morango é uma fruta que tem caloria negativa, mas a gente faz uma outra live para falar sobre isso depois.
Sensacional e tipo gostoso demais. Então tá, aquela pessoa que não,
Demais.
aquela pessoa que tá meio com sono ainda, não tem muita fome e tal, toma essa alimentação, porque eu já vi aí que tem já tem a qualidade proteica, já vai ter muita fibra com carboidrato bom que é da aveia, vai ter fitoquímicos, minerais ali realmente das frutas,
Perfeito.
seja do morango, seja da banana
Da
ou até
banana.
deles, que fica bom pra caramba, né? Então, assim, sensacional, bom demais. Então, segunda opção, Lucas, além
A
dessa.
segunda opção é para aquele paciente que acorda com muita fome. Aí a gente vai fazer um café da manhã mais simplório, porém bem volumoso. Eu gosto muito de prescrever pão. Lucas, mas pão, pão? Você vai pegar o pão de forma. Se você come daquele pão de forma que é mais grossinho, eu vou te dar uma mega dica. Corta ele na metade, vai fazer dois sanduíches. Então, com uma fatia de pão, dá para fazer dois sanduíches, certo? Após isso, você vai fritar. Fritar, entre aspas. Você vai passar a manteiga com um pouquinho de papel
Montar,
no,
né?
na frigideira antiaderente e vai fazer um ovo grelhado. Vai fazer lá dois ovinhos, bem mexidinho. Pode botar um pouco de tempero. Tempero é sempre bem-vindo, se não tiver a adição de sódio. Vai botar lá junto com uma fatia de queijo. Então vai ficar um sanduíche bem grandão e vai comer com um café, de preferência sem açúcar, né? Para não ter caloria. E vai se sentir muito bem saciado. Pode comer uma fruta cítrica também. Então, ao lado desse, eu gosto normalmente de botar ou uma laranja lima, uma tangerina, dois kiwis. que daria uma saciedade maior para esse paciente.
Sensacional. Então, vocês veem, pessoal, o Lucas, ele gosta muito de passar pão, porque é o dia a dia do brasileiro, né? Então, assim, não é modelo.
Praticidade, praticidade.
Porque, assim, há também aquele mito de, ah, eu prefiro tapioca que o pão, porque a tapioca emagrece. É,
É.
qual a diferença da tapioca e do pão, assim, rapidamente falando aí
A
pro...
tapioca tem índice glicêmico mais alto, tá? Então, diabéticos, tomem cuidado, por gentileza. A tapioca é o amido da mandioca. O pão, ele vai ter vários acréscimos, vai ter ovo, vai ter trigo, vai ter diversas coisas que vão contribuir para esse alimento. Eu prefiro o pão. A tapioca, além de ter uma densidade calórica mais alta, ela é um pouco mais perigosa para aquele paciente que não tem tanto controle glicêmico. E como a gente está sempre batendo nessa tecla da glicemia, eu acho importante eles terem um pouco mais cuidado. Para paciente em obesidade, tapioca eu também não uso, porque pelo mesmo motivo, eles aumentam a glicemia, diminuem a sensação de saciedade.
Entendi. Assim, eu acho que a única coisa que justificaria, às vezes, a pessoa trocar é se ela tem intolerância ao glúten ali, se ela se sente mal,
Perfeito.
né, quando ela come.
Perfeito.
E até para isso existem os pães sem glúten, só que às vezes eles são mais calóricos até, né, do que os pães normais ou até integrais.
Eles são um pouco mais calóricos, tendem a perder um pouquinho mais o sabor. Porém, hoje em dia a indústria está evoluindo muito e principalmente essa indústria fit está entrando numa nova era, porque a pouquíssima parte da população brasileira faz atividade física regularmente e está aumentando, graças a Deus, está aumentando. E está aumentando exponencialmente. Então a indústria está se moldando para isso também. E daqui a pouco tempo eu tenho certeza que os pães sem glúten para essas pessoas vão ser fenomenais.
Pô, que bacana. Então aí, pessoal, já dei umas opções de café da manhã, tá? O quanto você acha importante, Lucas, o lanche da manhã? Você acha ele primordial? O que que você acha?
Vou te dar um exemplo. Tenho pacientes meus que podem fazer esse lanche da manhã. Mas eu tenho pacientes meus que o almoço fica comprometido se eles fazem. Então é aquilo que a gente fala, cada paciente é um paciente. Eu não posso dizer que vai ser fundamental para todos os pacientes, porque
Eu
eu
não
tenho
tenho
que entender a
tempo, né, Lucas?
realidade.
Eu não tenho
É,
tempo.
o paciente que não tem tempo, por exemplo, o Dr. Lute, que vai operar, como é que eu vou passar para ele? Ai, para de operar lá, o rapaz está lá com o olho, mas vai esperar um pouquinho e vai fazer um lanche. Não dá. Então a gente tem que adequar. Tudo vai dar adequação. Se tem como fazer o lanche, faça. Aí a gente tem diversas opções, até as barras de proteína são excepcionais. Obviamente, não toda barra de proteína, tá bom? Tem que tomar cuidado, tem que ler o rótulo, pois tem
Calórico.
barra de proteína que tem muito mais carboidrato do que proteína. Então, tomem cuidado.
Opção de almoço.
Opção de almoço. Vamos então no prato brasileiro básico: uma fonte proteica, arroz, feijão, salada. Lucas, por que tu falou fonte proteica? Porque eu sei que muitas pessoas gostam de frango, muitas pessoas não suportam frango, então eu gosto de botar sempre o filé de frango, gosto de botar também a carne moída, gosto de botar o patinho, que é uma carne de baixíssima concentração de gordura, os próprios peixes são legais, e dá para fazer sempre essa mesclagem. Ai, Lucas, eu não quero comer arroz, posso comer macarrão? Pode? Pode comer macarrão. Na quantidade adequada. Pode trocar o arroz e o macarrão, pode trocar por uma batata? Pode. Pode trocar por uma macaxeira? Pode também. Esses são os grupos dos carboidratos. Sempre botando do lado, eu gosto muito de sempre prescrever feijão, mas o feijão ele também pode ser cambiado por lentilha, grão de bico, ervilha, que são as leguminosas. E sempre, sempre, isso eu não discuto. Tem que ter salada. Isso daí tem que ter salada. Ah, Lucas, mas por que você gosta tanto da salada? Porque mesmo que a gente tome um multivitamínico, ele não vai te dar tantos fitoquímicos, ele não vai te trazer tanta biodisponibilidade quanto uma salada de fato. Então é algo que eu não abro mão e que eu passo para todos os meus pacientes.
São os micronutrientes, né?
Isso.
São aqueles alimentos que fazem a nossa célula andar, que fazem
Perfeito. É
realmente
porque
ali trabalhar.
eles vão nutrir e não somente alimentar.
Sensacional. Então, assim, opção sensacional desse do almoço, é o almoço nosso do brasileiro, do dia a dia. Você gosta de porcionar mais ou menos assim? Eu vejo alguns nutricionistas falando assim, claro que é individualizado. A minha comida, pessoal, é 100% pesada. Eu não como nada que não seja pesado. O Lucas sabe disso. Então, assim, mas assim, você que ainda não tem todo esse equilíbrio, assim, você gosta de porcionar assim no prato? O que que você gosta de fazer? Um quarto de
É uma
tal coisa?
excelente opção. principalmente para quem é muito leigo ainda, ou para pessoas que, Nutri, agora não tenho como investir no nutricionista. Ótimo, vamos então te ajudar aqui. Pega o prato. Metade do prato já começa botando a tua salada. Mas, Nutri, tu acabou de falar para mim que o carboidrato e a proteína é fundamental. Eles são fundamentais. Mas você precisa primeiro da salada. Bota logo a salada, já enche teu prato com a salada, metade dele de salada. E divide as outras metades botando o arroz e feijão e a carne. Ou o frango, seja qual for a proteína que você preferir. Essa é a forma mais prática de se montar um prato saudável e que vai
Sem
te dar
errar.
resultados, sem errar.
Show de bola. É, o jantar, você costuma fazer assim o mesmo do almoço? Tem alguma particularidade?
Eu
Como é?
gosto sempre de prescrever duas opções. Muitos pacientes meus gostam do jantar sendo comida, porém, muitos também não gostam, preferem lanche. Então, eu gosto de sempre prescrever uma opção de comida e uma opção de lanche. Uma opção que está sendo muito utilizada no meu consultório ultimamente é aquele wrap. Já ouviram falar do wrap? Ele tem menos calorias do que um pão. A gente consegue transformar ele numa tortilha. Vai ficar crocante, vai conseguir botar uma proteína e uma salada dentro dele. Vai ficar delicioso. E é um mega sanduíche com menos calorias do que um X-tudo que as pessoas normalmente tendem a comprar na rua.
Sensacional. Lucas, queria falar um pouquinho também sobre um negócio que é muito importante, tá?
Claro.
Então, assim, tem gente que fala assim, doutor, eu não como nada. Aí o paciente chega obeso. A gente sabe que é impossível que isso seja real, tá?
É impossível.
Claro que tem pacientes que têm hipotireoidismo, que realmente tem o organismo mais lento, mas não tem como você estar ali com mais de 100 quilos, às vezes. Ou você, que é uma mulher que devia estar ali na faixa dos 60 quilos, está com 85 quilos, se você não está comendo realmente mais caloria do que você gasta. Então, assim, existe uma coisa que se chama as calorias invisíveis, né? Então, são aquelas coisas que o paciente nem percebe, mas está botando tantão de caloria lá para dentro.
As
Que.
beliscadas, né? Elas às vezes destroem uma dieta. Ou então tem pacientes que num final de semana conseguem destruir a semana.
Caramba.
É, num final de semana eles falam, eu estou no meu day off, né? Muita gente gosta de falar day off. Aí faz um dia inteiro, cheio de caloria que nem percebe e acaba destruindo 3, 4 dias de dieta que foi seguida à risca. Então, esses pacientes que eles dizem que não comem nada, muitas das vezes nem percebem que estão ingerindo a comida. Isso daí é um sinal de compulsão alimentar que deve ser tratado com urgência.
Sensacional. Então, assim, eu vejo também essas beliscadas, né? Mas o que eu vejo também é que às vezes a pessoa fala assim: ah, doutor, eu gosto de salada. Aí o paciente vai lá, coloca a salada, aí bota um montão de molho. Aí o paciente fala assim: ah, mas a pessoa fala, né, assim: ah, mas azeite eu ouvi falar que é super saudável, bota um tantão de azeite. E assim, às vezes a pessoa nem tá percebendo, mas aquilo ali. Às vezes é mais calórico do que o arroz e feijão que ela está botando para dentro, né?
Perfeito, perfeito. Por exemplo, as pessoas falam: eu vou comer barra de proteína porque barra de proteína é saudável. Tem barra de proteína que tem 500 calorias. 500
Olha.
calorias é um prato de almoço cheio, bem grande. Então, nem tudo que reluz é ouro, tem que tomar cuidado.
Eu estou aqui, ó, com azeite, por exemplo, né? É, sem citar a marca, mas, por exemplo, estou olhando aqui. Uma colher de sopa de azeite, que é uma ótima proteína, viu? Uma ótima fonte de gordura, viu, pessoal? É algo realmente super saudável. Mas uma colher tem 108 calorias. Então, assim,
Perfeito.
108 calorias não é muito, mas se você colocar 3 colheres, 4 colheres, já é um
Que é
almoço.
facilmente posto, né?
Sim.
Facilmente uma pessoa consegue botar 3 colheres de sopa de azeite. É porque a cada grama de gordura te dá 9 calorias, daí que vem as 108, né?
Entendi.
E o azeite, só para dar. Não quero assustar as pessoas, mas o azeite tem a mesma quantidade calórica do que o óleo de cozinha mesmo, tá? Então tomem cuidado. Não é porque ele é saudável que ele é à vontade.
Sensacional. É isso mesmo, pessoal. Então, assim, ó, bora ficar bem atento a isso. Outra coisa que eu vejo que as pessoas não percebem é a pessoa fala assim: ah, eu não como quase nada, olha o meu prato, o tamanho que é. E aí, às vezes, você percebe a pessoa tá lá e toma um refrigerante normal, toma um copão de suco de, sei lá, 600 ml, ainda
De
bota
suco de laranja,
ou
que
suco
é
de laranja.
calórico.
Então, assim, suco de laranja é saudável, Lucas?
Suco de laranja é saudável, mas ele é calórico também. É igual água de coco. A água de coco é saudável? É saudável, mas ela não é à vontade, ela é calórica. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que as pessoas pensam. Por ser saudável, é liberado. Não é por aí que anda. Não é por aí. Nem tudo que é saudável é liberado 100%. Tudo.
Sensacional.
A grande diferença do remédio para o veneno é a dose. Para alimentação, é a mesma coisa.
Sensacional. Então, olha, pessoal, o Lucas deu várias dicas aí. Então, assim, daqui a pouco a live vai terminar. Vocês dão uma voltada no vídeo para vocês pegarem uma ideia de um café da manhã, um almoço, um jantar, para vocês adequarem sua dieta, até que vocês consigam ir no profissional adequado, tudo para ele fazer o balanço. Porque, assim, o Lucas sabe, eu vou todo mês com ele. E eu quero ir todo mês com ele, porque assim, todo mês muda a minha dieta,
Muda.
muda a quantidade de alimento que eu consumo, muda a proporção, e eu sinto que isso melhora a qualidade do meu sono, que isso melhora o meu dia a dia, melhora o meu treino na academia. Isso tudo faz a gente perceber cada vez mais, o quanto a gente consegue evoluir de uma forma simples, de uma forma indo no nutricionista, pesando o alimento. Eu vi um estudo até, Lucas, falando que um dos problemas, eu sei que uma vez até você falou, não, mas com o tempo você consegue ver só no olhômetro, ver a balança. O problema é
Sim.
que, às vezes, se o paciente vai, se ele olha ali e está na dúvida, sempre na dúvida você se vê um pouquinho a mais. Então,
Sim.
aqueles pacientes que normalmente começam muito bem, aquelas pessoas que começam muito bem na dieta e depois vão deixando de pesar. E depois não começa a ter o um resultado, ele acha que o organismo dele saturou, mas às vezes o que eu vi no estudo é que, na verdade, ele está consumindo a mais.
Superestimaram a caloria depois. É.
Enfim, Lucas, sensacional, cara, essa conversa contigo. Eu já vi que a gente está chegando aqui nos momentos finais, que uma live contigo é pouco. A gente tem que, daqui a um tempinho, fazer outra
Vamos,
live,
estamos à disposição, assim que
algum
precisar.
tempo específico. Mas assim, eu te vejo como um cara novo e um cara que é cheio de conhecimento aí, um cara que fala o português de uma linguagem muito simples. E eu queria saber como é que as pessoas te encontram. Eu queria saber a tua área de atuação, tu tem consultório, tu tens alguma forma
Perfeito.
de atendimento online? Explica aí para os nossos internautas, fica à vontade.
A nossa equipe se chama Equipe MXN. O nome do nosso Instagram é @NutriMXN. Aqui, para vocês lerem mais fácil, tá Lucas MXN. É só botar arroba NutriMXN. Eu sou nutricionista esportivo, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e também fisiologia do exercício. E eu atuo na área de nutrição esportiva e também na parte de comportamental. Então, é tão importante o comportamento da pessoa
É
que a
Lucas?
gente começou
Assim?
a atuar.
Desculpa, meu. Desculpa, Lucas. É assim? Nutri
É
MXN?
isso mesmo.
Boa.
É isso, NutriMXN. Então,
Boa.
é só entrar lá. E eu vou dar um presente para vocês aqui da Retina Pro. É,
Show.
para todos os pacientes que chegarem lá no meu Instagram, eu vou estar fornecendo um e-book que vai dar os 5 passos para acelerar o metabolismo. Então, o paciente que está estagnado vai aprender agora a sair dessa estagnação e vai começar de fato a perder peso, a eliminar, não vai achar mais peso, não. Vai eliminar o peso e vai entrar agora nas rédeas. Então, para quem chegar lá no meu Instagram e mandar mensagem dizendo vim pelo Retina Pro, vai ganhar já um e-book de 5 passos para ativar o metabolismo.
Eu vou querer também, vou já lá.
Vai, pode mandar, a gente já manda.
Então, assim, é aí que o pessoal te acha, né, Lucas? Então, assim, é Instagram,
Isso.
arroba NutriMXN. Clique
Perfeito. A gente atende online, atende aqui em Belém, no nosso consultório, que fica próximo à Doca. A gente tem protocolos de low cost também para aqueles pacientes que querem um nutricionista, querem uma qualidade, um padrão alto. Porém, ainda não podem passar para uma parte presencial, que é um pouco mais dispendiosa. Então, a gente tem uma equipe que trabalha com esses pacientes em forma de consultoria. E todas essas consultorias são analisadas por mim. Então, não vamos baixar o padrão. É, temos online, temos presencial, a gente tem tudo, só não temos desculpa.
Sensacional, Lucas. Quero te agradecer mais uma vez o teu tempo, aí, a tua disponibilidade. Sei que tu és um cara extremamente ocupado aí, o consultório bombando tudo. E eu quero te agradecer de verdade aí, dispor do teu tempo aí com os nossos internautas e te convidar para a próxima. Espero que você aceite. Mas deixa uma mensagem aí para os nossos internautas aí e fique à vontade, amigo. O espaço é seu.
Ah, muito obrigado. pelo convite, foi espetacular. Espero poder ter contribuído com vocês, ter mostrado que a alimentação ela é aliada e não é vilã. Então, o alimento ele não pode ser tratado como vilão, e sim como a justa causa que vai te levar ao teu objetivo. Como mensagem, eu quero deixar: treinem, façam sua alimentação corretinha, durmam bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui no meu Instagram. Podem mandar também para o Dr. Lute, que ele pode entrar em contato comigo e eu tiro depois as dúvidas pelo Instagram dele. Não tem problema algum. A gente está à disposição. A gente quer ajudar vocês. Porque quanto mais munição vocês tiverem de conhecimento, melhor vai ser a sua vida.
Cara, sensacional. Muito obrigado pelo teu tempo, por contribuir com nossos internautas. Tenho certeza que amanhã, negócio de segunda-feira não funciona, viu, pessoal? A segunda significa
É.
não, é amanhã.
É
Amanhã
amanhã.
o pessoal começa a dieta, faz tudo. Eu vou viajar, viu, Lucas? Mas eu vou levar minha balança, vou levar tudo, vou levar
Ó, oh,
porque não, o programa
excelente.
não para, não. Obrigado, meu amigo. Me aguarda aí que já já eu falo contigo, tá?
Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Sensacional, pessoal. Então, assim, o Lucas é um cara muito bom no que ele faz e sensacional aqui a presença de cada um de vocês. Então, tá chegando os momentos finais. Cliquem no like aí, compartilhe com os amigos de vocês, mostra pro teu vizinho, pro teu amigo, pro teu pai, pro teu parente diabético a importância realmente dele seguir um padrão alimentar adequado, a importância da atividade física. E sabe que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente da Retina Pro está aqui dentro da sua casa trazendo conteúdo de qualidade. Então, um abraço a todos e tchau, tchau.